Bom dia, a todos. A ideia é a gente entrar imediatamente na palestra do professor Henry Simo acerca dos softwares livres na universidade ou nas universidades. E eu rapidamente faria uma breve apresentação do currículo do Dr. Simo, que é engenheiro formado pela Escola Politécnica da USP. Atualmente ele é professor titular do Instituto de Matemática e Estatística da USP, isso desde 1984. É PhD em Ciência da Computação pela Universidade de Waterloo, no Canadá, em 1972. É coordenador do Grupo de Estudos de Informação e Comunicação, o EDIC, do Instituto de Estudos Avançados da USP, e presidente da Comissão Central de Informática da USP de 1994 até 1998. Começou a sua incursão na área de programação aí, por volta de 1962, desenvolvendo um programa, seu primeiro programa de computação, no primeiro computador científico instalado na USP naquela época, um IBM 1620, isso aí mesmo, de 12 mil bytes de memória. Vocês devem ter uma ideia do que significa isso. E desde aquela época participa dessa área de desenvolvimento e ciência da computação no Brasil, né? Então eu passaria imediatamente a palavra ao professor, e antes disso eu só combinaria o seguinte com todos vocês: as perguntas devem ser por escritas e dirigidas à mesa, certo? E depois a gente, em função do nosso tempo, estabelece a dinâmica de resposta. Por favor, professor.
Obrigado pela apresentação. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito aí para fazer essa apresentação nessa reunião, e também gostaria de parabenizar os organizadores, em particular o governo do estado do Rio Grande do Sul, pelo apoio que está dando para esse movimento de software livre, por levar a sério esse movimento. E então acho que isso daqui é uma coisa realmente notável, e espero que esse evento aí tenha desdobramentos futuros, né, de grande importância aí para todos nós, né? E agora, tecnicamente, eu gostaria de falar aí perto do... Vou me deslocar para perto do projetor, porque eu preparei algumas transparências. Eu gostaria de falar de lá. Eu vou precisar de um microfone.
Obrigado aqui, garoto. Bem, gente, o meu tema, dá para ver bem? Acho que dá. Então, o tema da minha apresentação é o software livre e as universidades em geral. Eu gostaria de subdividir a minha palestra, basicamente dando dois enfoques diferentes para o tema. Numa primeira parte, eu vou falar de um caso particular, que é o caso particular da Universidade de São Paulo, e como é que qual é o aspecto, qual é a perspectiva de utilização, a história, né, do software livre na Universidade de São Paulo. E numa segunda parte, eu vou fazer um voo um pouco maior, né, tentar pegar uma perspectiva muito maior, que é tentar analisar a relação entre esse movimento de software livre e as mudanças na sociedade em geral e, em particular, como é que isso daqui está impactando as universidades, não só as brasileiras, como todo o conceito da universidade. Então, eu gostaria de falar algumas coisas de uma experiência particular, com muitas das quais eu estive envolvido, e depois eu gostaria de falar de uma maneira mais ampla aí sobre toda essa mudança cultural, digamos, né? O software livre na USP, bom, o software na USP, o secretário aí já disse, aí começou em 1962, quando chegou o primeiro computador, né? E eu sou de uma geração muito diferente de vocês aqui, né? Eu acho que eu sou o ponto fora do gráfico aqui, porque todo esse movimento de software livre, etc., isso daqui é caracterizado aí, felizmente, pela juventude, né? E pela energia aí que todos vocês ainda têm. Eu sou de uma outra época, né? Eu aprendi na Escola Politécnica da USP, a usar essa coisa aí, certo? Isso aqui é a minha régua de cálculo, ainda tem gravado aqui o meu número aí na escola, era 1762, né? E a gente tinha aula de ensinar, aula de utilizar esse instrumento, que era o principal instrumento de trabalho de cálculo do engenheiro, né? E eu gosto de mostrar isso. Muitos de vocês talvez nunca tenham usado um instrumento desses, né? Um grande instrumento analógico aí, para mostrar aí a evolução, tá? A enorme evolução que já foi mencionado aqui na palestra passada, na palestra anterior do Maçã, tá? Essa fantástica evolução aí que está havendo aí nessa área aí toda relativa aos computadores, né? Então, com relação ao software livre, a USP, praticamente na USP, como no Brasil, não há experiência anterior de software livre a 1989. Ou então a experiência aí é desprezível, né? Isso daqui é uma consequência aí do fato de que o Brasil estava, através da política de reserva de mercado, investindo pesadamente aí nos PCs e a entrada das estações de trabalho que eram exigidas, eram necessárias, o Unix, tá? Para uso aí desse software livre, era muito restrito aí antes de 89. Então, na USP, até onde eu sei, a primeira vez que nós pudemos trazer uma estação de trabalho rodando Unix e esse tipo de coisa, onde pôde ser instalado o software do GNU, isso daqui começa em 1989. Tá? Agora, quer dizer, temos pouco mais de 10 anos de prática aí nessa questão do software livre. Isso daqui coloca o Brasil, a meu ver, numa certa posição de desvantagem, né? Porque nós saímos com um atraso substancial com essas práticas aí com relação ao mundo inteiro. E me dá muito prazer ver que nós estamos tirando esse atraso, né? E que eventos desse tipo e desse tamanho, com essa energia liberada, né? Estão acontecendo hoje em dia aqui no Brasil. Mas na USP aí, o software do GNU, então, começa a ser usado por volta de 89, e o Linux começa a ser usado, até onde eu sei, em 1993. Eu acredito que o uso do Linux na Universidade de São Paulo começou no nosso instituto, até onde eu sei, mas ao mesmo tempo deve ter, possivelmente, houve também outros locais aí onde essas coisas foram instaladas. Mas nós começamos a usar, eu pessoalmente instalei uma cópia do Linux no meu computador pessoal em casa aí, em maio de 93, faz exatamente 7 anos. Né? E desde lá, então, estão havendo vários projetos de médio porte na universidade relativos aí ao software livre, principalmente relativos ao uso do Linux. Né? Eu gostaria de relatar algumas dessas iniciativas. Isso daqui é um momento bastante importante na Universidade de São Paulo. Isso daqui é uma revista. a revista USP, que em 1997, finzinho de 97, publicou um número dedicado à informática e internet, dossiê informática e internet, onde exatamente em função do impacto, da, não só do software livre, mas todo o impacto aí dessa cultura computacional, nós tivemos a oportunidade de coordenar uma reunião chamada InfoUSP e que tentou examinar essas questões aí que eu vou tentar abordar um pouco mais na segunda parte aí da minha palestra. Mas eu tô tentando mostrar para vocês que a preocupação na USP com relação a essas questões aí é relativamente antiga, né, dentro da nossa cultura. O texto integral dessa revista está disponível aí no site geral da Universidade de São Paulo, nesse localizador aí, certo? Se vocês estiverem interessados. Existem bastante artigos aí, bastante questões relativas ao próprio software livre nesse número. Agora, para falar de uma maneira mais específica, os principais projetos de software livre na universidade, tá? Eu acredito que muitos de vocês devem conhecer o projeto Linusp, que é coordenado pelo professor Jorge de Lira, e que tem uma série de mecanismos, né, relacionados aí à disseminação do software livre. O mais importante deles aí é um espelho aí de software livre muito grande, e que está num crescimento muito, muito grande. Eu tenho alguns números aqui para mostrar para vocês. Acredito que esse projeto aqui é a maior contribuição da USP nesse momento aí, ou pelo menos a contribuição mais visível para o movimento do software livre. Tá? Esse projeto começou em 96 e a coisa mais importante dele aí é um espelho. Software livre onde todo mundo pode se ligar, do Brasil, da USP, enfim, de qualquer lugar, tá certo? Pegar o software, tá certo? Pegar programas fontes, pegar a maior parte das distribuições se encontram lá, tem um espelho do kernel, tem um espelho do Tech, do Perl, enfim, todos esses... todos os maiores pedaços de software livre aí estão disponíveis lá através da internet. E uma coisa muito interessante desse processo, esse projeto tem mais ou menos 4 anos de idade nessas alturas, e todos os processos na área da informática, tá? Para nós chegamos aqui da régua de cálculo até as estações de trabalho, que são os microcomputadores de hoje em dia, né? Esses processos têm que estar sujeitos a uma lei de desenvolvimento exponencial. Quer dizer, dentro de um período mais ou menos fixo de tempo, os parâmetros do processo têm que dobrar. E isso daqui na área da computação é um processo que vem se desenvolvendo agora faz quase 50 anos. E isso daqui traz mudanças muito grandes, né? O tempo constante de tempo do processo, do hardware, por exemplo, é alguma coisa da ordem de 1 ano e meio. Isso daqui quer dizer que em 5 anos, tá, você, pelo mesmo preço, você pode comprar 10 vezes mais hardware. Em 10 anos, 100 vezes mais. Em 15 anos, 1000 vezes mais. Isso se desenvolvendo durante 45, 50 anos, isso daqui corresponde a um ganho, tá, de 1 bilhão, tá, durante esse período aí de 15 anos. E isso daqui já foi o fato aí que o secretário mencionou, né, que eu escrevi o meu primeiro programa no computador, que tem 12 mil bytes de memória, e evidentemente dá para sentir esse progresso exponencial, esse crescimento exponencial, comparando aquele computador com os computadores de hoje. E aqui no caso da USP, no caso do Linusp, acredito que é o único processo que eu conheço aqui no Brasil onde nós estamos conseguindo, se conseguiu realizar e medir e documentar um processo exponencial de crescimento desse projeto. Quer dizer, o que está ocorrendo, esses gráficos estão disponíveis aí na internet, o que está ocorrendo é que o volume de bytes que são levados do espelho, ele dobra aproximadamente a cada 3 meses, né? Então, durante esses 4 anos, isso daqui chegou ao pico aí de movimento do espelho, está no fim do ano passado, quando ele chegou a 1/3 de 1 terabyte. Né? Então, isso daqui é software livremente distribuído aí, sabe? E acredito que uma quantidade de software aí, todo mundo usuários desse espelho aí, certo? Que se espalham pelo Brasil todo. O professor Lira teve a oportunidade de fazer uma estatística de como é que esse processo, de onde é que estão os consumidores, né? E existe um número muito grande de consumidores, de usuários desse sistema, em outros estados, principalmente vem de outros estados do que do estado de São Paulo, e nós sabemos que muita gente aí, escolas públicas e também escolas privadas, né, tem levado muito software, tem acessado o site muitas vezes para pegar software aqui. Então, eu acredito que isso daqui é um serviço aí que a USP está fazendo, que tem até um certo significado social, tá? É uma contribuição efetiva que a universidade está dando para esse movimento de software livre. Um outro projeto muito interessante que nós temos é o projeto da sala pro aluno do IME, o Instituto de Matemática e Estatística. Então, no nosso instituto, nós temos uma rede de computadores que é usado para aproximadamente 500 pessoas, temos 500 usuários, que são principalmente professores, alunos de pós-graduação, e alunos de iniciação científica, né? E ao mesmo tempo, faz 2 anos atrás, os alunos nossos do curso de ciência da computação, eles com muito incentivo da gente, evidentemente, eles montaram uma sala. A USP tem uma política de salas para o aluno, todas as unidades têm salas de computadores, isso aqui já nos últimos 8 ou 10 anos, onde os alunos podem usar o sistema computacional da universidade. Tá? Mas a quase totalidade, até 2 anos atrás, a totalidade dessas salas para o aluno era baseada em software da Microsoft. E no IME, aí nós tivemos uma iniciativa de liberar uma dessas salas para o aluno, numa iniciativa, uma experiência, digamos, né? Para ser usada, está sendo integralmente usado em Linux, e a sala foi montada pelos próprios alunos, pelos alunos aí do nosso curso. E os alunos do nosso curso, além de montarem a sala, eles também estão fazendo toda a administração dessa rede. Hoje em dia eles têm uma rede lá de computadores que tem mais usuários do que a nossa rede principal. É uma rede integralmente utilizada baseado no Linux, né, em PCs, e é uma coisa que está indo muito, muito bem, tá certo? Uma experiência impressionante. Aliás, tem uma coisa muito, muito interessante com relação a essa experiência, que a nossa rede, a rede dos professores, é também uma rede bastante sofisticada, uma rede já de uma certa idade e muito sofisticada, e ele é baseado principalmente em grandes servidores aí da SAN, né? Então, são coisas muito boas. Mas acontece que a rede dos alunos é mais estável do que a rede dos professores, tá? Então, nós temos muito mais panes aí na nossa rede aí do que os alunos têm na rede dele. Alguns dos professores aí estão começando a usar a rede dos alunos, tá? Mas eles não deixam a gente usar, certo? Porque, evidentemente, tem... Não é que não deixam, mas não incentivam, tá? A gente usar devido à limitação de recursos aí que a rede enfrenta. Apesar de todo o interesse aí da universidade de aportar recursos para essa experiência, eles têm limitações, tá? Bom, um outro projeto, eu não vou ter tempo de falar sobre em detalhes sobre esses projetos todos. Deixa eu falar de mais um, tá? Que acho que também tem certas características interessantes. Em 1996 e 97, quase 4 anos atrás, a Universidade de São Paulo decidiu trocar o seu sistema administrativo, tentando se liberar aí de um hardware de grande porte que estava sendo usado na universidade aí já faz uns 20 anos, acho que ainda está sendo usado, mas começamos um processo de migração desse computador mainframe. E nesse processo aí nós instalamos 1.100 terminais do sistema administrativo da Universidade de São Paulo, espalhados aí por 5, 6 cidades em todo o estado, enfim, todas as unidades. A USP é uma universidade muito grande, né? Quando foi feita a rede computacional da USP, nessa época, 96, 97, nós tivemos que levar em conta 500 prédios, aí a Universidade de São Paulo, aí espalhado por essas cidades todas, aí tem 500 prédios, né? E nesse primeiro instante, aí, em 150 dos prédios, foram feitas redes locais para poderem ser usados para fins administrativos. Muito bem. Mas, então, 4 anos atrás, nós já colocamos em todos os terminais administrativos da universidade, foi colocada aí uma casca Linux, tá? Além do sistema operacional Windows, foi também colocada uma casca Linux, e a ideia para isso daqui teve que montar uma verdadeira fábrica, aí nós até chamamos isso aqui de fábrica, né? Onde os sistemas operacionais, os dois sistemas operacionais foram instalados aí nos mesmos computadores, né? E a ideia dessa casca Linux era que isso daqui permitiria uma comunicação central do Centro de Computação Eletrônica da USP, que fica na cidade de São Paulo, poderia entrar em comunicação e poderia dar serviços e enfim, fazer toda a manutenção dos computadores que estivessem localizados aí, sem sair do Centro de Computação Eletrônica. Quer dizer, poderia haver uma comunicação melhor com os computadores através da rede, utilizando essa casca Linux, tá? Que é muito mais adequada aí do que o sistema operacional Windows 95, que equipava os computadores, que era o sistema operacional principal, digamos assim, dos computadores. Então, isso daqui é uma experiência bastante antiga, e infelizmente ela não foi desenvolvida, não foi possível desenvolver esse projeto até o fim, né? E dar prosseguimento a essa filosofia, né? O que realmente ocorre hoje, eu acabei de... O que está ocorrendo hoje é que nós continuamos tendo uma dificuldade aí que de comunicação com esses terminais administrativos, mas os problemas são sanados de outra forma, não de maneira automática. Mas acredito que isso daqui é uma experiência pioneira, e acredito que também, de certa forma, a universidade perdeu uma oportunidade, né, de poder montar uma rede, né, onde esses o sistema operacional Linux, o software livre, tivesse um papel realmente preponderante aí na operação da rede, né? Bom, existem muitos outros projetos aí, mas eu acredito que eu vou pular um pouco falar sobre esses projetos. E também eu estou falando mais aqui sobre os projetos da Universidade de São Paulo, é mais por uma questão de ignorância minha. Eu não tenho um levantamento, né? Nem sei se existe um levantamento de o que existe em outras universidades. Com certeza existem muitas outras universidades que têm projetos significativos nessa área de software livre aqui no Brasil. Eu mencionaria em particular a Universidade aqui do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde o Alfredo Kojima vem coordenando um dos maiores bazares aí do movimento de software livre, que acredito que amanhã ele vai dar uma série de palestras aí sobre esse evento, né? Eu estou simplesmente me restringir à USP aí, porque é o que eu mais conheço, tá certo? Muito bem. Então, numa segunda etapa, eu gostaria de falar de uma maneira mais geral de relacionamentos entre o software livre, o conceito de software livre, o movimento de software livre e as universidades, como cada uma impacta a outra. Acredito que há lições muito interessantes a serem aprendidas nessas interfaces. Eu gostaria de mostrar para vocês qual é o meu ponto de vista sobre isso. Então, antes de mais nada, eu acredito que se não houvesse universidade, não haveria software livre. Quer dizer, todo software livre, a ideia do software livre, em todos os momentos principais da história desse movimento de software livre, a universidade com certeza está presente. Tá? Ou oficialmente ou extraoficialmente. A maior parte do tempo é extraoficialmente. Mas a universidade, o conceito, a instituição universitária, acredito que é um instrumento essencial aí para a própria realização e o nascimento desse movimento de software livre. E, de fato, os ideais de liberdade e de troca generosa de informação do meio acadêmico, isso daqui é uma coisa que influenciou fundamentalmente e em todas as etapas, todo o movimento de software livre, mas não apenas esse movimento de software livre, como também o próprio desenvolvimento da internet. Se a gente parar um pouco e refletir sobre o que está ocorrendo nessa fronteira do público e privado na internet, tá? Está havendo uma ênfase muito maior para o público, tá certo? Para as coisas que são livremente copiadas e trocadas, todo o www, o protocolo HTTP, desenvolvido numa instituição acadêmica na Suíça, ela é baseada e desenvolvida principalmente tendo em vista não a sua função atual, mas tendo em vista uma função de servir de um meio de comunicação para grupos de pesquisa. Tá? Então, ela está fortemente influenciada, como toda a internet está influenciada aí por uma liberdade aí de troca de informações. E essa liberdade de troca de informações, que não é completamente não característico, tá? Do meio empresarial, do meio privado. Né? E isso daqui, o fato disso aqui acontecer, eu particularmente acredito que é devido à enorme importância dos ambientes universitários no desenvolvimento dessas tecnologias todas, dessas técnicas, desses movimentos. Tá? Agora, por outro lado, eu também considero que o software livre cresceu muito, ela cresceu muito mais rapidamente do que as universidades. Hoje em dia aí não se pode mais dizer, acho que de forma alguma, que o software livre é um movimento restrito às universidades, ou que é um movimento que está principalmente nas universidades. Mas acredito que ela nasceu, o software livre nasceu dentro das universidades, as universidades foram fundamentais para a existência aí de todo esse movimento. Agora, hoje em dia a universidade está relativamente atrasada, a meu ver, tanto no uso como no desenvolvimento do software livre. Tá? E isso daqui eu diria que não é uma coisa que acho que eu não vou ter tempo de entrar em detalhes aqui, mas eu diria para vocês que isso é um fenômeno mundial. Isso não é um fenômeno relativo ao Brasil. Sabe? A universidade aí está encontrando algumas dificuldades aí para se posicionar diante dessa realidade. Tá? E aqui eu fiz aqui algumas considerações sobre essas dificuldades. Na verdade, não há ainda um consenso na academia, por exemplo, na área de ciência da computação, sobre o papel do software livre no currículo acadêmico. Tá? Não só nós aqui no Brasil, mas acredito que no mundo inteiro aí, isso daqui é uma questão que não foi bastante considerada. Certo? Há controvérsias muito grandes sobre isso. Existe um número especial da revista Software do IEEE do início do ano passado, dedicado a esse assunto, né? E aí então essas controvérsias todas aparecem. Infelizmente, eu não tenho tempo aqui de entrar nos detalhes disso daqui. Tá? Nem a universidade está ocupando o seu papel, o que poderia ocupar, dentro desse processo de desenvolvimento do software livre. Quer dizer, o software livre está sendo desenvolvido de uma maneira livre, né? Independente das universidades. Eu acredito que isso é bastante bom, mas eu acredito que a universidade também está perdendo oportunidades de participar melhor desse projeto, tá? E eventualmente poder dar algum tipo de contribuição mais institucional para todos esses acontecimentos. Isso não está acontecendo, certo? Tá? E ao mesmo tempo que a universidade está com dificuldades de se engajar dentro desse movimento, eu acredito que ela também está com dificuldades de se engajar dentro de um movimento, dentro de uma mudança da sociedade em geral. Mudança essa que é causada não só pelo software livre, é causada aí pela disseminação enorme, fantástica, do uso da computação e das redes de computadores pela sociedade, né, que se processa com uma velocidade incrível, né? O Massan estava falando de web years, né? Eu estava ouvindo antes disso daqui falar de coisas até piores, que chamava dog years, tá certo? Né? Onde um ano físico nosso, depois da internet, né, equivaleria a 7 anos, aproximadamente, de antigamente, de 10 anos atrás. Né? Então, nitidamente, não tem a menor dúvida aí que há uma aceleração muito grande, né, dos acontecimentos. E eu acredito que o software livre aí é um excelente exemplo desse processo de aceleração. Se vocês forem estudar a história desse um pouco a história desse processo, analisar como é que ele vem acontecendo, ele é um precursor aí dessas mudanças que estão se espalhando para a sociedade. E a universidade enfrenta também um problema mais complexo ainda, que é como se posicionar, não diante da questão do software livre, mas diante de uma questão mais ampla, que é a questão da informação livre. Tá? Então, o software é um exemplo, o software está sendo tratado como um bem de informação, e acho que, de fato, ele é um bem de informação, é a melhor maneira de tratá-lo, né? Mas existe a questão mais ampla, não só do software livre, mas da informação livre, certo? Quer dizer, a universidade vai querer, por exemplo, vamos supor que fosse viável colocar cursos inteiros, disciplinas inteiras, liberar disciplinas inteiras aí através da TEIA, ela vai, a universidade está preparada para colocar essas informações de maneira livre, de maneira sem restrições aí na rede, ao alcance de todos. Isso vai ocorrer ou não, acho que são questões muito, muito interessantes, extremamente intrigantes, e eu acredito que a universidade, como um todo, nem no Brasil, nem no mundo inteiro, não tem ainda uma posição formada, certo? A questão não foi bastante examinada, analisada, pelo menos até onde eu sei, nos meios universitários. Tá? E, finalmente, eu gostaria também de fazer um exercício aí que o Massan também fez na palestra dele. Isso é uma coincidência aí, eu acredito que nós não combinamos nada, certo? Não, mas eu fiz um exercício muito similar ao que ele já fez, tá? Os resultados são ligeiramente diferentes, mas tudo bem, essa é a ideia. Né? Então, o que eu fiz, eu tentei desmontar o título da minha palestra, que me foi sugerida aí pela organização, que é o Software Livre e a Universidade, tá? Tentei desmontar esse título e pensar em cada coisa separadamente um pouquinho, né? Tá? E tentar ver como é que eles se interrelacionam, né? Então, em ordem cronológica, se eu desmontar essas três palavras, três conceitos que entram aqui, então, em ordem cronológica, nós, com certeza, aí nós temos a liberdade aí, que é um conceito mais antigo entre todas essas três, tá, sabe? E com relação à liberdade, né, isso é um tema absolutamente essencial, né, para, tanto para um indivíduo quanto para uma coletividade, um povo, né? Tanto que isso daqui é um dos temas mais antigos aí, que está documentado aí em toda a civilização humana. Isso é um tema bíblico aí, tá certo? Que é um tema extraordinariamente importante no Velho Testamento, né? E que impacta tanto o indivíduo quanto um povo, tá? Então a liberdade é uma questão, eu diria para vocês, fundamental, tá certo? Ela também, nós temos o lema da Revolução Francesa, que liberté, égalité, fraternité, ela ocupa um primeiro, ela ocupa o primeiro lugar, né, nesse trinômio que inspirou a Revolução Francesa, né, certo? Também na mesma época aí, ela tem um papel extraordinariamente importante aí na criação dos Estados Unidos da América, né, quando foi, nessa mesma época, foi feita a Constituição Americana, e toda ela é baseada aí no conceito da liberdade, certo? E o Maçan também falou coisas muito parecidas com isso daqui. Eu acho que o grau de liberdade de um povo determina o seu destino, tá? Agora, por outro lado, a liberdade não é uma coisa que se obtém, que é dada para alguém. A liberdade deve ser conquistada, sabe? E ela deve ser constantemente defendida e deve ser cuidadosamente administrada em todos os tempos. Aqui eu estou falando de liberdade como liberdade aí de um povo, por exemplo, coisas desse tipo, né? Certo? Quer dizer, um povo, quando perde a sua liberdade, aí que realiza realmente de quão importante essa liberdade era, e aí então entra numa fase, historicamente, né? Ela entra numa fase muito complicada de tentar reconquistar essa sua liberdade. E acredito que no software aí, no uso do software de computadores, e de maneira mais geral, no uso da informação, tá, nós estamos no início, no meio, no início, provavelmente, de um movimento, né, onde essa questão da liberdade aí, antes de mais nada, vem à baila, certo? Né? E acho que há muitas analogias, muitas similaridades com o que está ocorrendo com o software livre, com esse movimento de software livre, de maneira mais geral, de informação livre, e a questão aí da liberdade aí dos povos, nesse sentido aí que eu tentei mostrar aqui para vocês. O segundo, então esse é um dos termos, livre, tá? O software é livre. O segundo termo que entra no título da minha palestra é a universidade, tá? Então, a universidade é uma instituição milenar, a universidade tem mais ou menos 1000 anos de história, tá? E a função principal dela aí é a descoberta, a disseminação e armazenamento da informação, tá? Então, a universidade tenta fazer a pesquisa, a pesquisa tem um papel extraordinariamente importante na universidade, que seria a descoberta da informação, o ensino, a repassagem dessa informação para novas gerações, que o ensino, né, também é uma parte muito importante da missão da universidade, e finalmente a universidade também se dedica a armazenar e sistematizar essas informações acumuladas aí durante todos esses tempos. Então, é um órgão ligado à informação, tá certo? Ela é umbilicalmente ligada ao conceito da informação, e se nós encararmos o software aí como um bem de informação, que eu acho que é a maneira correta de encará-lo, né, então a universidade vai ter muito a ver, tá certo? Tem muito a dizer sobre o software, né? A universidade, como uma instituição, ela está numa fase de transformação que estamos sentindo aqui no Brasil e também está se sentindo no mundo inteiro, né? E não está claro como é que toda essa mudança social vai impactar as universidades. E eu coloquei aqui dois títulos aí para vocês, se alguém tiver interessado em perseguir essa questão. Um é mais pessimista, chama The University in Ruins, mas é uma leitura muito interessante, tá? Uma pessoa chamada Readings, e outro é um livro aí de A.B. Cabral, que é um ponto de vista mais otimista, que a universidade como uma instituição hoje em dia. Sabe? Mas, enfim, o que importa para a gente é que a universidade tem ligações com a liberdade, tem ligações com a informação. Sabe? E o software? Bom, o software é o caçula aí nesse trinômio, né? O software aparece como algo importante, ou algo imprescindível, né? Na segunda metade aí do século passado, esse século, eu nunca sei se nós estamos no último ano desse século, aí no primeiro do outro, mas é a questão a discutir. Mas, enfim, é nos últimos 50 anos aí que o software começa a surgir como um produto de importância, né? E dentro desse processo de crescimento exponencial, né, o software aí vem se tornando aí numa coisa cada vez mais importante, cada vez mais influente da sociedade. A sociedade, como um todo, como um indivíduo e como um todo, está cada vez mais dependente do software, certo? Quer dizer, o software passa a fazer parte do nosso dia a dia, né? E a questão da abertura dos códigos está cada vez mais em pauta. Eu não tenho tempo aí de entrar em detalhes nisso, mas gostaria de recomendar também dois livros para vocês, que eu acho que são muito, muito interessantes. Um deles é um livro muito recente, é do fim do ano passado, Lawrence Lessig, professor de Direito Constitucional da Universidade Harvard. Ele escreveu um livro muito, muito interessante, chama Code and Other Laws of Cyberspace. A ideia básica do livro dele é que o código, o software, o code aqui está como código de computação, de programação, tá? O software. Tá? O software traz embutido dentro dele toda a lei, toda a regulamentação da sociedade aí que usa ela como um meio, tá certo? Mesmo que o software esteja livre, isso não é bem verdade aí que você tem toda a liberdade de mudá-lo, tá? Não, não dá para mudar o software assim de uma maneira tão fácil, ok? Então, o código, o programa de computador, ela traz dentro de si uma regulamentação aí de toda a nossa existência aí de quem usa o software. Como o uso está ficando cada vez mais amplo, né? Então, cada vez mais da regulamentação, tá certo? Da legislação mesmo, da nossa sociedade, nossa civilização, está passando para o código de computadores, certo? E nesse mesmo livro, o Lessig, que veja, é professor de Direito Constitucional da Universidade de Harvard, né? Ele está chegando à conclusão e está propondo o uso de software, de software livre, de software aberto, tá? Baseado na ideia, fundamentalmente, de que as leis não podem ser obscuras, certo? Quer dizer, as leis às quais uma sociedade está sujeita, se você aceita essa primeira premissa, elas têm que ser abertas, certo? Elas não, você não pode estar sujeito a uma lei que você não consegue ler, que é opaca, né? E, então, ele traz essa questão da legislação toda aí, certo? Como também examina todo o processo civilizatório, um livro extraordinariamente interessante, mas traz isso daqui para a questão da abertura de códigos, certo? Que foi iniciado pioneiramente aí por esse movimento software livre. E um outro livro que eu coloquei aqui como uma referência, também é um livro muito interessante, esse livro foi escrito uns 15 anos atrás, Baber, Software Reflected, tá? E é um livro que tenta analisar a importância da produção de software, tá? Para a sociedade como um todo. Essa importância, 15 anos atrás, era muito, muito menor. Tá? Certo? E é muito interessante fazer uma releitura desse livro, tendo em vista o surgimento aí do software livre, tá certo? Do movimento software livre, como as previsões dele, muitas das previsões dele não se realizaram, e como essas previsões, porque eles não se realizaram por questões aí que estão implicitamente dentro, tá? da realidade aí, muitas vezes aí dessa questão do software livre, né? E como é que isso daqui se compara aí com esse ponto de vista muito mais moderno do Lessig, tá? Bom, esses são os componentes aí da é o resultado aí do desmonte que eu fiz da minha palestra. Eu gostaria de fechar a palestra. Tentei dar algumas ideias aí, alguns apontadores aí para vocês para reflexão, tanto esse desmonte aí, quanto esses tópicos, né? São alguns apontadores para reflexão que eu acho que existe um espaço enorme aí para reflexão, tá certo? Então, um é software e informação, isso eu já falei. Outro é essa questão, essa dicotomia entre átomos e bits, entre corpo e mente, que também foi mencionado, de certa forma, pelo Maçan, né, que falou das cadeiras e do Teorema de Pitágoras, tá? E também das mudanças, os impactos econômicos, tá? Das leis diferentes que regem o mundo dos bits do mundo dos átomos, mas, na verdade, nós não sabemos quais são as leis. Aí estou falando de leis naturais, não de leis legislativas, né? Quais são as leis que realmente regem esse mundo dos bits, tá? Esse mundo onde você pode, sem custo, replicar, sem perda de qualidade, a informação. Tá? Nós temos a transformação, todo esse processo de transformação atual da sociedade. Eu gostaria de perder 2 minutos num outro aspecto que eu acho fundamental que esse movimento de software livre, uma contribuição está dando, tá, para a nossa civilização. Ela está mostrando, principalmente o Linux. Tá? Isso, isso daqui é uma coisa dentro da terminologia do Raymond, né, que chama isso aqui o método da catedral, o método bazar. Eu estou pensando aqui mais nesse método bazar aí de fazer software, para aqueles de vocês que conhecem isso, senão não tenho tempo de explicar isso. Mas esse movimento de software livre está dando um exemplo, está mostrando para o mundo que é possível fazer uma construção cooperativa de bens de informação. Veja bem, no mundo dos átomos, nós não sabemos como integrar pequenas contribuições aí para uma mesma finalidade. Tá? O cooperativismo no mundo dos átomos aí é uma questão que, nos últimos 150 anos aí, nunca deu realmente certo. E aqui, de repente, estamos diante de um fenômeno, né, onde é possível produzir produtos de bens de informação, coisas tão complexas como o sistema operacional, que é a instância mais complexa tecnologicamente aí que relativa aos computadores, né, a operação dos computadores. É possível produzir isso daqui de uma maneira cooperativa através da soma, através da integração de milhares, ou às vezes, talvez até milhões de esforços, de contribuições individuais. Acredito que aqui temos uma novidade enorme, tá? Enorme do ponto de vista de toda a nossa sociedade, da civilização mesmo, né? E que nós não entendemos, eu pessoalmente certamente não entendo, todas as características, tá certo? Quando isso é possível, quando não é possível, quais são as outras áreas onde isso pode ser aplicado, tá? Isso daqui é uma coisa que vai viver, é uma coisa que é um modismo desse instante, é um acidente que deu certo uma vez, nunca mais, é replicável isso, tá? Então, acredito que existem questões aqui extraordinariamente importantes que estão basicamente em aberto. Tá? Outra questão que eu queria colocar um apontador, e que acho que essa reunião é muito oportuna nessa direção, espero que seja, tá? Acredito que, olhando o Brasil em particular como um país pobre, né, esse movimento de software livre, de software transparente, de tecnologia transparente que está disponível aí para qualquer garoto aí de 16, 17, 18, 19 anos de idade, sem perguntar, sem pedir licença para ninguém, isso daqui é uma oportunidade sem precedentes, em particular para os países pobres e para o Brasil. É uma oportunidade que nós temos de participarmos aí desse desenvolvimento tecnológico que nós não temos precedentes no Brasil. Tá? O Brasil sempre foi um utilizador. Acredito que a nossa cultura é baseada aí, está fundamentada, né, no fato aí de sermos utilizadores de tecnologia, mas não sermos produtores de tecnologia. Esse caso aqui, certo, como não há pré-requisitos, os pré-requisitos desaparecem, isso daqui abre para a gente uma possibilidade, principalmente para vocês que são jovens, né, de participarem de projetos tecnológicos aí extraordinariamente complexos. Tá? E finalmente tem a questão dos conflitos acadêmicos aí envolvidos na questão. E para terminar essa minha palestra, eu queria também, muito rapidamente, fazer um postscript aqui, né? No sentido antigo, não do... que é esses projetos aí do GNUtella, né? FreeNet, tá? O GNUtella vem da música, mas o FreeNet é, uma ideia, não vou ter tempo de falar sobre isso, mas isso é, se trata aí de um sistema, estão sendo montados sistemas completamente distribuídos de armazenamento de informação e cuja finalidade, né, se supõe que seja a impossibilidade de fazer censura. Quer dizer, não vai ser possível fazer censura e possivelmente nem você vai colocar a informação, vai disponibilizar a informação anonimamente, poderá disponibilizar anonimamente informação dentro desse sistema, poderá retirar a informação anonimamente e você nunca vai saber, nem você nem ninguém vai saber onde é que realmente a informação está, porque ela vai estar migrando aí de um computador para outro, tá? E ela vai se replicar tanto mais quanto mais a informação for usada, for solicitada. Né? Então, isso daqui poderá vir a trazer o fim da censura, poderá ser uma utopia, não sei como é que as sociedades vão reagir a isso, como é que isso daqui seria implementado, é implementado, ambos aí são implementados, através de um esforço cooperativo, volta a cooperação aqui para o primeiro plano desse tema, tá? Porque cada pessoa, cada entidade liberaria uma parte, aí a ideia é que cada um libera uma parte aí do seu hardware através da instalação de um servidor disso daqui, não há mais uma distinção entre o servidor e o cliente, né? Ele de certa forma abre mão da administração daquela parte do hardware. Você dá um gigabyte de disco para essa finalidade e você perde o controle do que está sendo armazenado lá. Acho que é uma ideia extraordinariamente interessante aí, que com certeza aí nós ainda vou ouvir falar muito disso daqui. Mas tem a ver muito com liberdade, com cooperação e com software livre. Ambos os projetos aí são projetos de software livre. Bom, acho que era isso que eu queria dizer para vocês. Agradeço pela atenção.